tem algum preço. Uma política de precaução não se coaduna em permitir tudo a quem pode pagar. Sem metas, sem planeamento público, sem precaução, bem podemos aprovar um conjunto de boas intenções, mas não saímos daí. É por isso importante perceber, e que o PSD diga aqui esta tarde, quais são as suas propostas de metas. Comprometem-se com metas ambiciosas para 2030? Até que ponto está, de facto, o PSD comprometido? Porque se está comprometido como esteve comprometido durante o período da sua governação, nós temos, de facto, bastante receio que não consigamos avançar com o Partido Social Democrata naquilo que é, de facto, o desígnio das nossas vidas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado André Pinotes Batista, do Grupo Parlamentar do PS.
Sra. Presidente, saúdo em na sua pessoa todos os presentes. Gostaria, antes de mais, destacar que quem ainda não compreendeu que nós não estamos a fazer um debate para resgatar o planeta, mas sim para resgatar o nosso privilégio de viver neste planeta, percebeu muito pouco. E à direita percebeu-se mesmo muito pouco daquilo que aqui foi dito, e é preciso dizê-lo. Ainda ontem assistimos a um conjunto de negacionistas, a um conjunto de embrutecidos a invadirem um dos maiores símbolos da democracia, os mesmos que aqui são representados pelaquela cadeira negra que hoje se encontra vazia e que nem um minuto dedicou a tão importante lei de bases, nem um minuto dedicou a este tema. Mas eu quero-vos falar de transportes e a questão que eu tenho para colocar ao deputado do PSD é sobre transportes. Nós temos agido no sentido de reduzir os 24% de contributos para os gases com efeitos de estufa que este setor traz. E podia-vos dar aqui muitos exemplos dos 10 navios que vão ser adquiridos, movidos por propulsão elétrica. Podia falar dos 700 autocarros que vieram transformar a mobilidade e, em vez de ser por diesel, passou a energias amigas do ambiente, nomeadamente o GNL, nomeadamente híbrido, nomeadamente elétrico. E, senhores deputados de direita, é a diferença entre a vossa proclamação e a vossa incoerência e a nossa ação. Nós fazemos, são estes exemplos. Mas há um outro exemplo, senhor Ministro, que é o PART. E o PART é aquilo que desnuda a incoerência total da direita neste debate. O PART é um programa revolucionário de 104 milhões de euros para 130, de 130 para 300 milhões. Nós conseguimos chegar a um patamar em que reduzimos aquilo que era a tarifária, reduzimos aquilo que eram as dificuldades de acesso, mas retirámos também, apenas em 9 meses, 154 toneladas de CO2. Conseguimos também que em 9 meses, em todo o país, houvesse mais acesso. E é importante relembrar, Sr. Deputado, diga-nos, partilhe connosco, como votou o PSD, o mais revolucionário investimento, o mais sério investimento de mudança de paradigma dos transportes em Portugal. Se não se recorda, eu digo-lhe já, votou contra, Sr. Deputado. Mas mais, e finalizo, Sr. Ministro, porque as diferenças são por demais evidentes. Falou-se aqui em papéis, ante projetos de relatórios, falou-se aqui de linhas de rodapé, e aquilo que nós sabemos é que da vossa ação não sobrou absolutamente nada. Esta é a diferença, este é o combate que a esquerda liberal, que a esquerda progressista tem provido, e é assim, Sr. Ministro, que vamos continuar a fazer a diferença. Projetamos, temos uma visão de largo escopo, no entanto, fazemos também. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado André Silva, do PAN.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Luís Leite Ramos, congratulo ao PSD pela iniciativa apresentada, mas gostava de lhe fazer duas questões sobre duas lacunas que a iniciativa legislativa comporta. Estratégia de adaptação às alterações climáticas não consta na proposta do PSD. Não existe. E, portanto, o grande desafio de Portugal dos próximos anos, mais que a mitigação, é a adaptação do território, nomeadamente à severidade da desertificação e da escassez hídrica. E é em função disto que, por exemplo, podemos tomar opções para uma nova agricultura, para uma forma diferente de produzir alimentos. Como é que o PSD está a pensar numa situação abaixo geográfica, abaixo do Tejo, onde a desertificação vai ser gravíssima, onde a severidade de escassez hídrica vai ser enorme, o que é que o PSD tem a dizer sobre isto, um partido que tantas vezes puxa pelos seus pergaminhos na área da agricultura e que nesta matéria não vem a jogo? A segunda lacuna, que para nós também é de alguma forma inusitada, é que o Partido Social Democrata quer combater as alterações climáticas, quer ter uma lei do clima, mas não prevê a eliminação de subsídios, de apoios, de isenções fiscais aos produtos petrolíferos, aos combustíveis fósseis. qual é a posição do Partido Social Democrata nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Luís Leite Ramos, do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu quero agradecer ao Sr. Deputado, à Sra. Deputada Maria Manuel Rolo, ao Sr. Deputado André Pinote Batista e ao Sr. Deputado André Silva as questões que me colocaram. E vou ser muito telegráfico. Relativamente à pergunta do Bloco de Esquerda, naturalmente que nós temos relativamente aos agentes privados uma visão completamente diferente daquela visão que o Bloco de Esquerda tem. E, portanto, não vale a pena estarmos a discutir aqui princípios. Nós entendemos que a iniciativa privada é fundamental e se não excluirmos os privados deste combate... Senhora Deputada, quer ouvir? Quer ouvir ou não? É que senão passo ao debate seguinte. Estava-lhe a dizer que é estranho que a Sra. Deputada faça estas perguntas e venha perguntar ao PSD o que é que fez entre 2011 e 2015, quando a Sra. Deputada suportou um governo durante 2015 e 2019 e as alterações desse domínio foram nenhumas. Portanto, eu acho que é uma pergunta completamente retórica e sacudir a água do capote. A experiência relativamente às metas, só lhe digo, e a pergunta do deputado André Silva é no mesmo sentido. Nós entendemos que uma lei de bases não pode fixar metas rígidas, deve criar mecanismos para que essas metas sejam fixadas e possam ser alteradas e adaptadas devidamente. E por isso nós optamos, aliás, como justificamos na nossa opção. Quanto ao Sr. Deputado André Pinote Batista, naturalmente que se a propaganda desse resultados, o PS era imbatível nestes domínios. E, portanto, Sr. Deputado, relativamente a essa matéria, nem vale a pena, eu nem me atrevo sequer a entrar em concorrência consigo. Mas, relativamente ao parte, a posição do PSD não mudou. O que nós entendemos é que a proposta do parte foi aprovada e tem sido vida aprovada, aliás, nós temos feito propostas em sede de orçamento para as alterar, no sentido que ela seja mais justa, mais equitativa, pelo conjunto do país. A proposta de parte tem sido aprovada, beneficia essencialmente as áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa e deixa o resto do país completamente para trás, de uma forma completamente desigual e inqualificável. Senhor deputado André Silva, relativamente à estratégia da adaptação, a resposta é do mesmo género. Nós entendemos que uma lei de bases deve enquadrar e criar os mecanismos que são necessários para implementar políticas. Não é a lei de bases que vai definir um conjunto de políticas no detalhe, no pormenor e na quantitativo para poder implementá-las. Nós estamos inteiramente de acordo quanto à necessidade de haver programas e estratégias nesses domínios que referiu, no caso da agricultura e no caso dos subsídios. O que nós entendemos é que não pode haver um corte radical, automático, relativamente a estes apoios e da mesma forma que é necessário garantir condições para que o país não possa destruir a sua economia e as suas mais-valias económicas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, a quem aproveito para cumprimentar.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Já lá vão mais 5 anos como Ministro, sendo que para mim esta hoje é uma premiere. É a primeira vez que tenho a honra de vir a esta casa. Sem ter eu nenhuma proposta e sim ouvir as propostas de cada grupo parlamentar e poder participar nesta discussão. Indesmentivelmente, independentemente das agruras por que os nossos dias têm passado, hoje, nesta tarde, nesta Assembleia, as notícias são mesmo boas notícias. Recordar-se-ão que o programa eleitoral do Partido Socialista tinha previsto a lei do clima e recordar-se-ão também que o programa do governo a não tem. E não foi por nenhum esquecimento, foi absolutamente intencional. São muitas as coisas, e delas não deixarei de falar, que cabem ao governo na ação nesta matéria, mas manifestamente a produção de uma lei do clima devia nascer nesta casa, com contributos de todos os partidos, com uma perspectiva de longo prazo, e por isso, repito, esta é mesmo uma boa ideia, mesmo um conjunto de boas ideias, e é um dia de satisfação para o responsável político pelo ambiente e a ação climática poder estar aqui hoje. Sem, obviamente, comentar nenhum projeto de lei, não deixando, obviamente, de comentar algumas das coisas que foram ditas, dizer que a lei do clima, ser ela mais detalhada nas suas metas, ser ela mais programática, ter ela mais compromissos concretos ou menos compromissos concretos, cabe a Vossas Excelências decidir, mas manifestamente a lei do clima tem que ter duas componentes, que são, se quiserem, os dois grandes verbos mandatórios que resultam do Acordo de Paris: mitigar e adaptar. dito de outra forma, seria pobre uma lei do clima que se detivesse tão só na necessidade de reduzir emissões por setor ou na sua globalidade. É fundamental que assim seja, é fundamental a estruturação do compromisso da neutralidade até 2050, é fundamental perceber que há uma década mais importante dentro destas três décadas, que é já a década de 2030, mas essa lei seria, em minha opinião, incompleta se de facto não tivesse a componente da adaptação, a componente do território, a componente do restauro dos ecossistemas, que será, não tenham a mais pequena dúvida, sei que o não têm, os que estão mais atentos, o grande jargão e o mais necessário daquilo que vai ser a atividade política e o compromisso nos anos mais próximos. Portugal é, de facto, um país exemplar no mundo naquilo que tem feito no domínio da redução das emissões. Portugal ainda não é, mas deverá sê-lo, um país também exemplar do mundo na forma como cuida o seu território, como valoriza o seu capital natural, como restaura os ecossistemas, e esta proposta, este conjunto de propostas, ainda que obviamente diferentes entre si, para uma lei de bases do clima, é muito inspirador para a ação política direta neste domínio. Portugal tem, de facto, um orgulho muito grande daquilo que fez e eu não posso deixar de o refletir aqui. Reduzimos em 26% já as nossas emissões. Dados de ontem, 59%, e são dados provisórios, 59% da eletricidade consumida e, como tal, também produzida durante o ano 2020 foi de 59%. Atingimos a meta para 2020. Dados de 2019, 30,7% de toda a energia, do consumo final de energia em Portugal, já proveio de fontes renováveis. A meta para 2020 será certamente atingida, é 31%. E eu mentiria, senhoras e senhores deputados, se quando, no final de 2015, olhando para os dados que tinha em cima da mesa, olhando para a condução política que existia na altura, maiormente, e por exemplo, no setor dos transportes, eu acharia que atingir estes dados seria possível sem um grande, grande esforço, sem de facto uma vontade política muito forte e um grande compromisso por parte dos portugueses, neles incluídos as empresas portuguesas e outras empresas que agem em Portugal. E o que é facto é que conseguimos. E sinceramente digo-vos que as perspectivas há 4 anos atrás eram muito diferentes das perspectivas que temos hoje. Mais de 2,2 mil megawatts-hora instalados em tecnologias renováveis entre 2015 e setembro de 2020. Passamos de 1% para 3% da eletricidade consumida e produzida em Portugal ter fonte solar. Ainda é muito pouco, mas é de facto um salto já muito grande. É já no ano de 2021. E no ano de 2021, Sr. Deputado Hugo Pires, Sr. Deputado André Silva, sobretudo pelas mudanças fiscais produzidas, propostas pelo Governo e aprovadas desta Assembleia, não aprovadas por todos, é verdade, para reduzir os subsídios, já que muito bem o Sr. Deputado André Silva chama subsídios perversos, perversos do ponto de vista ambiental, à produção de energia com origem, aí sim, em combustíveis fósseis, que conseguimos chegar onde chegamos. Bastou que a isenção que existia de 100% no ISP para produzir eletricidade a partir do carvão chegasse aos 50%, porque estas coisas não devem fazer-se de uma noite para uma manhã, para ser inviável, do ponto de vista económico, a produção de eletricidade a partir do carvão. E como sabem, já começou no fuel óleo. E como sabem, já começou também no próprio gás natural. E isto é fundamental, absolutamente fundamental, para chegarmos e para cumprirmos os nossos objetivos. Portugal é mesmo, ao contrário do que aqui já foi afirmado, o país onde hoje estão focados os holofotes do investimento das energias renováveis no mundo inteiro e não só na Europa. E o sucesso com que conduzimos os dois leilões solar, nos quais em ambos e sucessivamente batemos recordes do mundo de baixo preço na produção de eletricidade a partir do solar, são disso mesmo o melhor exemplo que vos posso a todos dar. Mas sim, nos transportes houve mesmo uma grande evolução. Não é o tempo de andar a apontar dedos, mas é o tempo de dizer o seguinte. Há 3 anos descontado o apoio, obviamente justo, e mesmo assim cortado no tempo